Louvor e gratidão seja ao Senhor. O que devemos dizer sobre isso? Estamos felizes porque essa estrela que surgiu em Jacó tem guiado o povo de Deus, e ele mesmo tinha sete estrelas na sua mão direita e deixou a sua luz brilhar nas trevas. Ouvimos ontem à noite que Belém significa a casa do pão de Deus. Tudo o que Deus tinha para nos dar, nós recebemos em Jesus Cristo. Nós o seguimos de Belém, passando pelo Getsêmani até o Gólgota. Fomos crucificados com Ele, morremos com Ele, fomos sepultados com Ele e ressuscitamos para uma nova vida. Nós o seguimos e fomos trasladados para os lugares celestiais por meio da fé em Jesus Cristo. E seguimos a Ele em seus caminhos até que passemos do crer para o ver. Nós sabemos do que estamos falando. Nós sabemos em quem cremos. Nós sabemos que voz nós ouvimos e que luz e glória nós vimos. Já dissemos muitas vezes nos últimos dias, aqui e ali, que com o anúncio da palavra também veio a glória do Senhor para baixo. O próprio Senhor nasceu em humildade em Belém, mas a glória do Senhor apareceu aos pastores no campo. Eles viram o sobrenatural e depois viram o que se fez carne. Ambos eram o Senhor e a glória do Senhor. Afinal, ele havia deixado de lado tudo que constituía a sua divindade e se tornou ser humano para nos redimir a todos e para nos trazer de volta a si mesmo. Quem pode passar ao largo disso? Ninguém ao qual Deus tenha falado. Nós reconhecemos o que nos foi concedido pela graça de Deus. E como Paulo diz aqui, no primeiro versículo, diretamente, estamos começando de novo a nos recomendar? Não. Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Não. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações. É isso aí. Não somente pela proclamação dos homens de Deus, escrito no coração dos crentes, mas o próprio apóstolo diz, ele está escrito em nosso coração. É registrado e lido por todo mundo. Nós somos gratos ao Senhor por não apenas proclamarmos, mas aquilo que proclamamos também está em nosso coração. Não é algo que simplesmente está escrito em algum lugar, mas foi colocado em nosso coração e escrito em nós. Antes de continuar a tradução, eu gostaria muito brevemente de ressaltar que ontem à noite ouvimos o que de fato se trata. No tempo certo, ser sábio e reconhecer a hora da visitação divina e o cumprimento da sua palavra. Deixar tudo para trás e ir ao encontro do Senhor. E aí não há caminho que seja longe demais, nenhuma jornada que seja difícil demais, nada tão precioso que tenhamos que levar junto para então oferecer-lhe. E depois, primeiro o louvor e honra, e depois tudo o que nos foi confiado como dons. Mesmo dons espirituais divinos que nos foram confiados devem ser sempre colocados à disposição do Senhor, novamente, para que Ele possa abençoá-los e colocá-los em uso abençoado na congregação. nós vimos que, terrenamente, o Senhor podia multiplicar tudo o que era colocado em suas mãos. O menino que tinha 5 pães em uma cesta poderia ter alimentado 5 pessoas ou algumas vezes 5 pessoas, mas quando o pão chegou às mãos do Senhor, tudo foi diferente. No momento em que colocamos as coisas que recebemos nas mãos do Senhor, tudo se torna diferente. Tudo se torna diferente. Essas são as mãos abençoadas, as mãos das quais somente bênçãos e boas dádivas podem fluir. Com um momento, então, começou o milagre de Deus a acontecer. E também assim acontece conosco aqui. Podemos vir e dizer sim, o que realmente temos para trazer não é muito, é quase nada. Mas quando colocamos isso nas mãos do Senhor, então ficamos surpresos com o que acontece. E se alguém vem para frente e diz, eu não tenho nada para trazer, isso não importa. É o Senhor quem dá o necessário e na hora certa o que deve ser falado. Nós todos queremos nos tornar uma bênção para os outros. E para isso é necessário que Deus nos abençoe. Há coisas que são para uma bênção e coisas que são para desgraça. E se eu fizesse algo que soubesse que se tornou uma ofensa para outros ou para uma desgraça para outras, então eu teria cuidado e cuidaria para não fazer isso novamente. Às vezes, os crentes, eles são muito bem intencionados, muito piedosos, muito sinceros. Verifique se a bênção de Deus está sobre aquilo, o que ele diz e o que ele faz. Eu vou dar um exemplo para vocês. Não precisa se encaixar totalmente no contexto aqui, mas somente para mostrar a vocês que mesmo, e ouvimos ontem à noite sobre o sonho, de que Deus pode dar uma instrução em um sonho, mas depois, então, uma bênção de Deus acompanhará esse sonho divino. Se contarmos um sonho e a bênção de Deus não estiver relacionada a esse sonho e ao que contamos, então cale-se. E não diga uma palavra sobre isso, pois Deus não está envolvido na coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Alguém sonhou que um certo irmão viria a Krefeld e aqui ele seria morto. Aqui ele encontraria então seu fim. E esse irmão vai à congregação e ele conta então o sonho. E não é de se admirar que não se ouve mais nada desse irmão, não sei mais há quanto tempo, até que finalmente chegamos a saber que algum irmão piedoso sonhou que seu irmão tal e tal viesse a Krefeld de tal e tal maneira, então ele seria morto. E o contato foi interrompido, e então não precisamos ficar espantados, por quê? Eu digo a vocês nesta manhã, antes de vocês contarem um sonho, tragam-no aqui, para que possamos dizer se ele é de Deus ou não. Que sentido tem que contemos coisas para lá e para cá, e aqui um pouquinho falar, e aqui um pouquinho falar, e aqui debaixo do lençóis, aqui ali, ouvimos dizer, com o rosto descoberto, sem cobertura, proclamai tudo livremente. Eu também tenho que fazer isso. O mesmo se aplica a todos nós. Ou queremos medir com 2 pesos e 2 medidas? Não. Com 1 medida queremos medir. E se alguém comeu um pouco demais, depois teve um sonho estranho, nós perdoamos uns aos outros. Pode acontecer com todos nós que tivemos apetite tarde na noite e então sonhamos de acordo. Isso não é um erro. Isso acontece em todas as pessoas. Mas se algo deve ser proclamado como um sonho divino, então vamos ouvi-lo aqui. Então queremos saber do que se trata nesse sonho divino. Não dizer aqui para a titia tal e tal, de alguma forma, alguma coisa, o que só causa desgraça, e depois, sim, o que foi dito de novo lá, antes de ser contado lá, vamos ouvir aqui. E então vamos dizer, na frente de toda a congregação, já não fiz isso duas ou três vezes? Já não fiz isso duas ou três vezes? Eu não vejo visões, de vez em quando tenho um sonho, e contei livre e abertamente. Então, é verdade ou não é? Eu não saí por aí dizendo, de alguma forma, eu suspeito disso ou daquilo. E isso eu quero dizer a vocês, ninguém de nós é tão espiritual que possa interpretar o seu próprio sonho. E aí que está o grande perigo. Porque está escrito até com relação a falar em línguas, dois ou três falarão e um dará interpretação. Se foram vários, é um que pode dar interpretação, mas se forem dois ou três, então deve vir em seguida a interpretação. E se vem um sonho, de fato um sonho espiritual, escrevam... Tragam aqui e nós oraremos sobre isso e pediremos a Deus que Ele nos ajude. E aqui, a luz e direito, vamos ver se a luz brilha e do que se trata na coisa. E as pessoas veem algumas coisas e não se sabe o que deve ser feito. E há inquietação entre as pessoas quando tais coisas são divulgadas. Quando eu vi desse sonho de que uma pessoa deveria ser morta, então sentimos até como criminoso, e as pessoas saem por aí dizendo, oh, Deus revelou, para isso não precisa uma revelação de Deus, o homem comeu pimenta ou algo assim, e sentiu as coisas da maneira que sentiu, e trouxe desgraça na casa de Deus, e desviou as pessoas, com uma boa intenção, mas o inimigo estava por trás disso. O irmão Branham realmente teve a coragem quando uma irmã veio até ele, ele contou o sonho, ele disse, irmã, o seu sonho é muito maravilhoso, mas Satanás o deu a você. Bom, isso naturalmente foi uma coisa. Isso foi uma coisa. Irmã, o sonho foi muito maravilhoso, mas Satanás o deu a você. Vocês sabem, quando estamos atentos, ainda podemos, de certa forma, ter uma visão geral de como as coisas estão acontecendo. Mas se dormimos, então é nosso subconsciente e não sabemos precisamente o que está acontecendo. Vamos ficar tempo todo atentos e acordados e que Deus cuide de nós. Isso está certo assim, irmãos e irmãs? Irmão Russo, está certo? Se algo é dado a alguém e vocês têm a impressão de que Deus está na causa, às vezes se sabe imediatamente que Deus não está nisso. Então, não precisamos sequer contar esse sonho. Às vezes temos até vergonha de falar sobre as coisas. Às vezes são coisas tão estúpidas que acontecem. Mas se vocês têm a impressão de que Deus falou com vocês por meio de um sonho e que pode haver uma bênção para toda a congregação nisto, e esse seria o sentido da coisa, ou uma instrução pessoal, ou alguma instrução para outros ou para todos, escrevam e tragam aqui. E nós vos dizemos e prometemos que não varreremos nada da mesa, mas com temor de Deus, leremos nesse lugar, oraremos sobre isso e pediremos a Deus que Ele nos ajude a ver da forma correta do que se trata. Isso está bom assim? Eu creio que então o Senhor nos ajudará a todos. Então não viremos mais falar de mal entendidos ou de que isso ou aquilo foi dito e interpretado. Vamos, como está escrito, ninguém deve interpretar a Escritura de forma particular, e se um sonho a partir do Espírito de Deus, no qual não aparece claramente ou não surge do que se, de fato se trata, então ele tem que ser trazido ao seu significado por revelação espiritual. Como eu disse, às vezes Deus, o Senhor fala diretamente e se vê como em uma face, ouve uma voz e vê as coisas do que se trata. Às vezes se vê apenas imagens que necessitam de interpretação, mas por favor, não interpretem vocês mesmos. Assim como ninguém pode interpretar a Escritura, ninguém pode interpretar um sonho que vem do Espírito de Deus, a menos que o Senhor tenha falado claramente nele e expressado o que ele queria dizer. Caso contrário, vocês não podem fazer isso. Tragam aqui e nós falaremos sobre isso. Que Deus possa nos ajudar a todos. Vocês sabem que, às vezes, o irmão Branham tinha até mesmo dificuldade em interpretar visões da forma correta quando o anjo do Senhor não lhe dizia do que se tratava. Mesmo uma visão que não vem de uma inspiração do Espírito de Deus, mas pelas imagens que se vê é apresentada uma mensagem de Deus por essa inspiração, mesmo com isso, ainda pode-se causar desgraça. Nós passamos por isso aqui com Pedro. Ele viu animais rastejantes, viu um pano de linho descendo do céu com todos os vermes e todas as coisas rastejando nele. E ele disse, sim, eu devo comer aqui. Jamais comi algo impuro. Vocês sabem, judeus, tudo de acordo com as leis, tudo deveria ser puro e assim por diante. E o Senhor disse, o que eu santifiquei, não declare impuro. E Deus o encaminhou aos gentios. Ele poderia, sem a instrução divina, ainda ter feito desgraça. Vamos ordenar as coisas divinas de forma divina na congregação para que nada seja manifestado a não ser bênção. Eu digo a vocês, se eu contar um sonho em algum lugar e descobrisse que eu tornei uma desgraça com isso, eu ficaria calado para sempre. Você sabe o que Paulo disse? Ele disse, se eu for a menor ofensa para alguém pelo simples fato de comer carne, não comerei mais carne por toda a eternidade? Quem de nós faria isso ao pensar em um bife? Por exemplo, vocês fariam isso? Quem de nós faria assim tão rapidamente? Nós diríamos, bom, ele não deve ser assim tão sensível. Paulo tinha um coração de pastor. Ele se preocupava que ninguém fosse envergonhado, que ninguém, de alguma forma, fosse ofendido. Às vezes podemos nos tornar fortes, depois usar os cotovelos, e isso também não está certo. A força de Deus é revelada na nossa capacidade de servir aos outros e de ser uma bênção para eles. Não é que nós desprezemos com satisfação, isso é orgulho nosso, mas não é força de Deus. Nós temos que ser capazes de discernir. E isso que o irmão Branham disse, perdoe se eu menciono algumas vezes aqui isso nessa manhã, isso não acontece comigo com tanta frequência, mas ele disse, examine o que você está fazendo para ver se a bênção de Deus realmente repousa sobre isso. E se não, deixem suas mãos longe disso. Na verdade, todos nós não queremos nada além do divino, é certo ou não? E se algo vem sobre nós, não podemos evitar, nós somos aqui o palco entre aquilo que acontece de luz e escuridão aqui sobre a terra, ambas coisas são eficazes, luz e trevas, dia e noite, bem e mal, todos nós sabemos disso. E não há nenhum homem aqui na terra que possa dizer, eu somente estou sob influência divina. Há pessoas que são tão religiosas que dizem, eu somente estou sob influência divina. E às vezes, quando encontramos tais pessoas, elas estão sob todo tipo de influência, menos sob a influência divina. Menos sob a influência divina. Aquele que tem coisas divinas, ele pode dizê-las livre e abertamente. Elas podem ser trazidas à luz, então punidas pela luz, e assim são aprovadas, e na presença do Deus Todo-Poderoso. Você sabe, especificamente, quando o irmão Branham falou sobre o primeiro, o segundo e a terceira puxada, você sabe, A primeira e a segunda estavam bem claras. Quando vieram à tona sobre a terceira, ele fez algumas declarações diferentes. E muitas pessoas estavam então confusas sobre o que deveria ser o primeiro e o segundo, primeiro o ministério evangelístico e depois o ministério profético. Todos eles foram capazes de situá-los muito bem. Mas o próprio irmão Branham teve que dizer: pode ser isso e pode ser aquilo. Mas havia irmãos que queriam ser muito mais inteligentes, então eles disseram: não, é isso. Mas assim não funciona. Nós temos que ser capazes de esperar e ver como Deus age. Quando uma vez o milagre aconteceu, ele disse: agora a terceira puxada está a caminho. Outra vez ele disse: esse será o sermão para os perdidos, que não têm esperança de salvação no último momento. Onde está escrito: quem é impuro, continue impuro, e quem é santo, santifique-se mais ainda, e assim por diante. Nós todos não precisamos interpretar nada. Nós somente temos que ficar com as faces descobertas aqui, refletindo a glória de Deus. Você sabe o que é uma reflexão? A glória não vem de nós, nós somente a refletimos. Ela nos atinge, ela vem sobre nós e nós a irradiamos novamente. E a glória do Senhor desceu lá onde havia pessoas que estavam preparadas e aguardavam o consolo de Israel. Eles ouviram a voz, eles viram a glória e eles foram até o Senhor e o adoraram. O mesmo acontece aqui. Nós vimos a glória do Senhor. E se vocês quiserem saber, o mesmo que vocês veem aqui na gravação com a face do Senhor, é exatamente a mesma coisa que os pastores viram no campo. É exatamente a mesma coisa que o profeta Ezequiel viu quando ele disse: eu vi a glória do Senhor junto ao rio Quebar. É a mesma glória do Senhor, o brilho da luz de sua majestade que o cerca. É isso, é tudo. Essa é a glória do Senhor, visível aos olhos humanos. E então vemos o Senhor envolto e cercado por essa glória na qual ele tem que estar envolvido, porque nenhum ser humano pode realmente vê-lo aqui em nossa carne. Nós teríamos que morrer. Às vezes temos a impressão de que estamos assim, tratando o Senhor assim, diretamente assim, mas se chegamos de fato à presença de Deus, então sentiremos diferente. Então perceberemos que é o mesmo Santo Deus que sempre falou com o seu povo. O fato que as coisas agora mudaram pela graça de Deus e que nós fomos redimidos, isso não muda a santidade do Senhor e naquilo que Ele exige de todos nós. Vocês sabem, no passado os crentes tinham cuidado de não dizer uma palavra inútil. Eles estavam sempre atentos ao que estava escrito nas Escrituras, que naquele dia teremos que prestar contas de toda palavra inútil. E liam muito nas cartas e levavam a sério as exortações. Não as tomavam assim levemente, simplesmente levavam a sério as coisas que a palavra de Deus dizia. Era um falar do Senhor e não podias passar ao largo disso. Eu penso que, às vezes, talvez por todas as bênçãos do falar do Senhor, da glória, que já desceu aqui de diversas formas, que nós mesmo assim ainda levamos as coisas com muita leviandade. Nós não sempre prestamos contas a nós mesmos como deveríamos. Não levamos tão seriamente com a nossa própria vida, com o que dizemos e com aquilo que fazemos, com o devido cuidado. E então nós entristecemos o Espírito de Deus e nos admiramos porque não seguimos adiante. Não vamos procurar a culpa em ninguém. A culpa é encontrada em cada um pessoalmente. Mas nós chegamos aqui para nos curvar novamente diante de Deus e dizer: Senhor, faça o que quiser conosco, tenha o teu caminho, fale conosco através da tua preciosa e santa palavra. Tenha misericórdia de nós para que um rio de bênçãos possa se derramar. Eu já disse frequentemente a Abraão, ele não precisava orar por bênçãos. Ele tinha ouvido a palavra da promessa e ele creu. E o Senhor lhe disse: eu o abençoarei e você será uma bênção. Por quê? Ele estava na possessão da promessa e nós somos a semente de Abraão, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós ouvimos a palavra da promessa divina nesse tempo e vimos, se quisermos assim, nós vimos a glória do Senhor. Nós absorvemos o que ele tinha a dizer dentro de nós. Nós, de fato, deveríamos ser capazes de ser uma bênção. Ontem me foi ao coração quando o irmão Branham disse que em Cristo foi revelado que eram as obras divinas. E ele pôde dizer: se eu não faço as obras do meu Pai, então não creiam em mim. Mas se eu as faço, então creio pelo menos por causa das obras. Já ouvimos que Nicodemos, ele pôde dizer: sabemos que viesse da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer o que tu fazes. Sejam honestos. As pessoas nos crerão sem que Deus possa dar testemunho de que Ele está presente e confirmar Sua palavra? As pessoas serão capazes de crer em nós? Os apóstolos puderam escrever que eles haviam estabelecido a obediência entre os gentios e que o próprio Deus havia testificado a si mesmo por meio de muitos sinais e maravilhas e atos de poder e dispensação do Espírito Santo de acordo com a sua vontade própria. Paulo escreve: quando os incrédulos entram na congregação e o Espírito de Deus está agindo e uma profecia é proferida, então os pensamentos de seu coração são revelados, ele cai com o rosto em terra e confessa: Deus está no meio de vocês. Há muitas maneiras e possibilidades pelas quais o próprio Deus é revelado como presente na congregação. E não adianta nos envolvermos em um manto e dizemos: sim, o Senhor Jesus está em todos os lugares, afinal, onde dois ou três dizem que estão reunidos em seu nome. Há uma grande diferença entre o dizer e entre a realidade. Pode ser uma grande diferença, porque em todo o mundo, as pessoas se referem à mesma palavra e dizem: o Senhor Jesus está no meio de nós, porque está escrito: onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mas as condições que ele estabeleceu, ninguém discute isso. Esse é o único versículo em um capítulo inteiro que devemos ler, ou há muitos outros que o precedem e que o seguem? Todos nós podemos pegar esse único versículo e ele se encaixa bem no nosso conceito. Somos religiosos o suficiente para incluí-lo, mas isto somente não é suficiente. Se Ele está presente, então Ele também se pode revelar. Então, nós temos que chegar ao ponto de que Ele possa agir assim como Ele fez quando esteve aqui na Terra caminhando. Vocês não pensam que isto é possível para Deus? Isso é possível para Deus. E, portanto, não precisa parecer impossível para nós. Já o profeta, ou Deus fala ao profeta dizendo, porventura, deve parecer impossível a mim, se te parece impossível a ti, com Deus, todas as coisas são possíveis. E já dissemos isso. A congregação do Senhor é o lugar de revelação do Deus vivo. É o lugar da reunião. Como no Antigo Testamento, assim lemos que o Senhor reuniu todos os exércitos celestiais no monte da congregação e elas vieram diante da sua face. Deus tem santos no céu, Ele tem santos na terra. Ele tem filhos no céu por criação e por geração aqui na terra. Aqui na terra, Ele criou um lugar para si mesmo, onde Ele tomou morada em Pentecostes. Foi o dia, foi a hora na qual Deus passou a morar aqui na terra. Ele diz, eu habitarei entre eles e serei o seu Deus, e eles serão para mim filhos e filhas. Foi isso que ele disse, e isto que ele cumpriu. Por meio de Pentecostes, ou por meio do batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, a palavra batismo, na verdade, significa ser imerso em algo. Quando uma pessoa é batizada na água, então ela é molhada de cima para baixo, é imersa na água. Quando alguém é batizado no Espírito Santo, então ele é batizado na plenitude do Espírito de Deus. Ele se foi. O que se vê é somente Espírito de Deus. Ele está coberto, e o Espírito de Deus veio sobre ele. Não se viu mais a pessoa, apenas se viu o Espírito de Deus veio sobre a pessoa e ele foi envolto e coberto com o Espírito de Deus. Como quando se batiza uma pessoa e de repente não se vê mais a pessoa, desapareceu. Por quê? Não deve mais estar viva, não existe mais. Cristo agora deve viver, Cristo agora deve, nele, através dele, viver a sua vida, revelar a sua vida. É assim que acontece com uma pessoa que é batizada dentro do Espírito de Deus. Nós lemos em 1 Coríntios 10 que o povo de Israel, todos eles foram batizados, assim está escrito, na nuvem e no mar. Um foi uma indicação para o batismo no Espírito, o outro uma indicação para o batismo na água. Eles não foram somente batizados no mar, eles foram batizados na nuvem e no mar. Ambos estavam aí. E o que está no fim? Deus não tinha com prazer com a maioria deles. Por quê? Porque mesmo assim seguiram por seus próprios caminhos e também fizeram assim. Os seus pés eram terrenos, talvez ainda no caminho do Senhor, mas seus corações já há muito haviam retornado ao Egito. E aí que está a diferença. Nós temos que, nesse tempo, ter ambas as coisas, o batismo na água e o batismo no Espírito. O batismo na água para fazer aliança de uma boa consciência com Deus, e o batismo no Espírito para ter essa aliança de uma boa consciência confirmada a partir de Deus. De outra forma, não vai. Ou não é assim? Digo honestamente, não há outro caminho. Não podemos dizer, sim, Senhor, nós somos algo especial aqui agora. Isso pode ser assim, mas Deus não pode passar ao largo da sua palavra. Nós temos que trilhar o caminho reto com o nosso Deus nesse tempo. E será necessário que tenhamos uma fome e sede em nosso coração da justiça que vem de Deus. E então, nós temos a promessa, bem-aventurados os que têm fome e sede, porque serão fartos. É isso que todos nós desejamos também nessa manhã. Vocês sabem, o Senhor, Ele não abate, nós todos já estamos muito abatidos por causa de todas as coisas da vida cotidiana, das circunstâncias e das adversidades desse mundo distorcido. Por que está escrito que devemos ser libertos dessa geração perversa e torcida? É quase... Podemos compreender, mas quando pensamos no passado, ou quando os nossos pais nos contavam sobre os anos antigos, era um amigo do outro, um podia ajudar o outro, fazia parte da estrutura da vida humana. Hoje, o que é hoje? Só podemos dizer, Senhor, venha logo, acabe com todas essas coisas e nos leve para ti, para o lar. Mas antes que tudo isso possa acontecer, Deus quer se revelar mais uma vez entre o seu povo de maneira poderosa. E eu digo a vocês, precisamos do batismo na água para fazer aliança com Deus e precisamos do batismo no Espírito para confirmar essa aliança com Deus, que nós nos tornemos pessoas que refletem a glória de Deus. Quando Deus fez a primeira aliança, Ele desceu com toda a sua glória e 10.000 pessoas estavam ao seu redor, havia o fogo sagrado para eles e Ele falou a sua palavra e a deu ao seu povo. Quando Ele fez a segunda aliança, o Senhor Jesus disse, esta é a nova aliança no meu sangue. E vocês sabem, disso também faz parte não somente a crucificação, mas a ressurreição, para confirmar. Porque se o Senhor Jesus tivesse apenas morrido, mas não ressuscitado, o que hoje estaríamos pregando? Absolutamente nada, não teríamos nada a dizer. Sua ressurreição foi o triunfo, foi a prova de que Ele era a vida e tomou para si o aguilhão da morte e que Ele realizou a vitória de Deus aqui na terra. Mas então, havia outra coisa que Ele disse, esperem em Jerusalém. Embora antes disso, logo após a sua ressurreição, Ele tenha soprado sobre os discípulos e dito, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Isso foi algo poderoso que o Senhor disse e Ele quis dizer o que Ele disse. E, no entanto, quando os dias se aproximaram, ao final dos 40 dias, Ele disse, esperem em Jerusalém. Os discípulos poderiam ter dito, Senhor, tu não nos deste a plena autoridade que necessitamos para o ministério? Não fosses tu mesmo que disseste, não nos sopraste sobre nós e compartilhaste a tua vida conosco? No começo, Deus, o Senhor, deu sopro de vida aos homens. E agora o Senhor deu a vida espiritual aos seus. Aqui o primeiro Adão, lá o segundo Adão, aqui a primeira criação, aqui a segunda criação, ambos se sobrepõem. Ou um sobre o outro. Mas isto não foi suficiente para eles. Ele disse, esperem em Jerusalém até que sejam revestidos com o poder das alturas, para que possam cumprir essa comissão que vocês receberam de mim, no meu poder e sob a orientação do meu Espírito Santo. Uma coisa é a missão e a outra coisa é o poder necessário para realizar essa missão. Nós somos muito gratos ao Senhor por todas as suas instruções, pelos seus caminhos com o seu povo. E chegamos ao fim dos tempos. Não sabemos como será o próximo passo no reino de Deus, mas uma coisa sabemos: aquele que nos colocou aqui nos guiará, nos conduzirá e estará conosco, porque não queremos absolutamente algo próprio e não pretendemos nada próprio. Se alguém ainda quiser algo próprio, esqueçam o mais rápido possível. Isso só leva à decepção. Quantas pessoas pretendem fazer coisas próprias, tiveram essa intenção, queriam converter o mundo inteiro, queriam converter cidades inteiras, e eles queriam e queriam. Mas nós chegamos ao ponto a perguntar: Senhor, o que tu queres que eu faça? Qual é o teu propósito? Qual é o teu plano? Sim, nós queremos que toda essa cidade seja salva, e esse país, e todo o continente. Quando penso nos países do Bloco Oriental, eu digo: meu Deus, tu deves a eles que eles ainda mais uma vez ouçam a verdadeira palavra de Deus, porque o que eles ouviram foi apenas uma coisa distorcida. Um mito romano que não tem absolutamente nada a ver com Deus e com a proclamação do Evangelho. As pessoas simplesmente foram cegadas e mantidas nessa cegueira. Não temos nada a ver com política, mas o comunismo foi apenas uma reação contra o catolicismo. Viram todas as coisas como caminharam. O padre lá e o responsável lá no vilarejo, ele tinha autoridade e todas as outras pessoas tinham que obedecer. E foi dito ao povo: vocês não sabem se quer ler, e se pudessem, vocês sequer entenderiam o que está escrito ali. Nós somos aqueles que vamos dar entendimento para vocês, porque o Papa nos dá para nós. E essa foi a contra-reação de geração a geração. Às vezes eu digo: meu Deus, não seria possível, não estaria na tua vontade que essas pessoas recebessem uma oferta real da tua graça? Que elas não tivessem apenas que olhar para uma coisa lá e dizer: sim, pelo menos não estamos tão torcidos quanto estes, perversos como estes. De fato, que eles recebessem uma oferta real da graça, da mensagem e do Senhor Jesus Cristo. Se eu soubesse que isso estivesse na vontade de Deus, eu clamaria dia e noite que isso aconteça. Mas somente podemos entregar essas coisas diante do Senhor e dizer: Senhor, tu farás tudo bem, tu sabes todas as coisas e tu cuidarás disso. Mas em nós, e se dependesse de nós, se apenas Deus pudesse dar a ordem, então iríamos a Moscou e diríamos: meus senhores, o que lhes foi dito não passava de ópio para o povo. Mas a verdadeira mensagem de Deus é tal e tal. E para que saibam que é assim, peço agora a Deus Todo-Poderoso que Ele testemunhe isso aqui diante de todos vocês. Às vezes, pensamos que Deus deve isso a todos os povos. Talvez Ele ainda fará ainda algo, o que eu sei. Talvez Deus ainda fará mais uma vez, no fim, algo para dar às pessoas dessa geração a oportunidade de tomar sua decisão. Somente Deus sabe. Nós não sabemos. Estaremos preparados para ir onde Ele nos enviar e para dizer com toda humildade, mas com toda a convicção, como as coisas são. Mas no momento se trata de que o Senhor possa ter o seu caminho com todos nós. Não esqueçam dessa lição da manhã. Vamos provar nossa própria vida se aquilo que dissemos, não importa como seja dito, seja com profecia, sonho, todo tipo de coisa, sempre contamos palavras bonitas para descrever o que dizemos aos outros. Vamos nos examinar a nós mesmos se isso se tornou uma bênção ou não. Vamos provar, como diz a Bíblia, examine cada um a sua própria obra e depois disso glorie-se. Mas então não sobe mais nada. Então, se todos nós, se nós todos nos provarmos em nossas próprias obras, quem quer ainda se gloriar? Quem quer ainda se gloriar? Não resta mais nada. Quando se trata da obra de Deus, então temos muito que gloriar. Mas quando se trata das nossas próprias obras, então ficamos vermelhos, envergonhados, porque não há nada que tenhamos para nos gloriar. Mas também está escrito, aquele que quer gloriar-se, glorie-se do Senhor. Ou seja, que Deus é misericordioso e fiel, clemente e de grande bondade, e que Ele recompensa, deixa vir aqueles que o buscam. Paulo escreve aqui, já ouvimos isso, Ele nos tornou aptos para sermos servos da nova aliança, não da letra, mas do Espírito. A letra mata, mas o Espírito vivifica. O que precisamos é sermos vivificados pelo Espírito de Deus. E que o Senhor, de alguma forma, possa conseguir que todos nós sejamos levados ao ponto que Ele possa nos vivificar, para que, por um lado, pudéssemos nos lembrar da aliança que Ele fez conosco por meio do Gólgota, as promessas contidas nessa aliança, para que ela novamente fossem trazidas à nossa consciência e que, da nossa parte, nós retribuímos essa aliança, fazendo aliança de uma boa consciência, como Pedro escreve, fechamos com Deus e que, por outro lado, a glória do Senhor pudesse descer para confirmar que Deus está na causa. Nós lemos isso. Se já a primeira aliança tinha glória que desapareceu novamente, quanto mais a segunda aliança revelará a glória de Deus que não desaparece, que permanece, que permanece. Na primeira aliança havia condenação. Estamos felizes porque a condenação não permaneceu, mas a graça de Deus se manifestou por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E assim, nós estamos felizes que a primeira aliança cumpriu a sua tarefa de pronunciar a condenação sobre nós. Mas isso foi algo que passou. Mas o que aconteceu em Cristo, isto não passará. Isso nós levamos conosco do tempo para a eternidade. É a obra de Deus em cada coração. E eu sei que Deus está pronto para dar a sua confirmação e permitir que a unção do seu Espírito Santo venha sobre nós, para que desde o menor até o maior sejamos tomados pelo poder do Espírito Santo, que aqui nesse salão aconteça algo que glorifique o nome do Senhor, confirme a sua palavra e nos ajude como aqueles que estão reunidos aqui de uma vez por todas. Deus nos abençoe a todos nós, que sejamos uma carta aberta, lida por todos, que todos nós tenhamos a mesma confiança e esperança nele, que nesse ministério de reconciliação estão contidas todas as promessas da nova aliança. E não somente isso, mas também as promessas da antiga aliança. Vocês sabem, havia uma parte na antiga aliança que era a lei. E havia a segunda parte que eram todas as promessas da graça de Deus que viriam sobre aqueles que creriam no Senhor Jesus Cristo. E está escrito, os que eram um não povo serão chamados filhos do Deus vivo, e aqueles que não me buscavam, deles serei achado. O Antigo Testamento não é somente constituído de lei e condenação. Esta é somente uma parte. Há palavras da aliança que foram ditas lá, promessas que foram cumpridas na primeira vinda do Senhor e que ainda estão sendo cumpridas na sua segunda vinda. E somos gratos por isso. E nos lembramos que quando o Senhor, aqui em toda a sua graça, mostrou os dois arco-íris estendidos aqui diagonalmente pelo edifício, formando uma cruz aqui na frente, e ele disse: eu reuni toda a plenitude da minha aliança nesse tempo. Assim, nesse sentido, o que foi? A primeira aliança, a segunda aliança, na cruz do Gólgota, toda a bênção que Deus prometeu do começo ao fim. O que podemos dizer sobre isso? Somente podemos dizer: Senhor, não somos dignos de toda a Tua graça, não somos dignos de estar diante da Tua face, pois Tu és um Deus santo, em cuja presença somente a santidade pode existir. Que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe, possa tocar os nossos corações e nos dar um profundo anseio de vivenciar a Sua graça e receber o poder do Seu Espírito Santo. Amém. Vamos nos levantar e orar. Agradecer a Ele pelo que Ele já fez e por aquilo que Ele ainda fará. Ninguém deve ir de mãos vazias, todos devem receber das suas expressões, das suas palavras, aquilo em si, o que necessitamos, o que justamente temos que ter. Na Sua palavra está tudo o que cada indivíduo tem que ter. Deus está presente. Nós sentimos a Sua proximidade. Ele está aqui para confirmar a Sua palavra. Ele está aqui para abençoar. Aleluia! Vamos dar graça ao Senhor juntos. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por Tua preciosa e santa palavra. Ó Senhor, este ano está chegando ao fim. Nós olhamos para trás, nós pensamos, refletimos a quem nós nos pudemos tornar uma bênção, aquilo que nós dissemos e o que fizemos, ó Senhor. Que o Senhor possa conceder graça, ó Deus, para que no meio do Teu povo possa reinar o Teu Espírito, como nós lemos e ouvimos muitas vezes. Tu mesmo disseste: o meu Espírito reine em vosso meio. Aleluia! Que todas as coisas sejam realizadas por Teu Espírito, todos os dons, todas as instruções, todos os ensinamentos, todas as exortações, o que quer que venha, que seja atuado através do Teu Espírito Santo. Aleluia! Então, mesmo agora Tu estás próximo. Aleluia! Unja todos os Teus vasos, consagra o Teu povo a Ti, Senhor, para o Teu ministério, para que todos nós, com o nosso rosto descoberto, possamos todos refletir a Tua glória, proclamar a Tua palavra, revelar a Tua vontade, realizar as Tuas obras enquanto estivermos na terra. Aleluia! Que as pessoas possam ver Cristo em nós, em palavra, em atitudes, em tudo o que acontece. Nós pedimos por isso no precioso e santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Ó Deus, atrai-me próximo de Ti, Salvador, torna-me santo como Tu és, tão rico. Ó, inunda-me com Teu amor. Imprima profundamente no meu coração a Tua imagem. atraia-me, atraia-me, Salvador, de ti. Torna-me santo como tu és tão rico. Ó, inunda-me com o teu amor. Imprima profundamente no meu coração a tua imagem.